Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você, ouvindo os nossos comentários sobre o livro de Isaías. Quero estimular a você nos escrever, compartilhando sobre o valor dos nossos estudos, e para nós isso é muito importante, porque nós queremos adequá-los cada vez mais às suas necessidades, para que você seja continuamente edificado pela Palavra de Deus. Por isso eu quero registrar agora, no início do programa, o e-mail que nós recebemos do J.S., um querido irmão da cidade de Curiúva, no estado do Paraná. Foi essa a mensagem que recebemos. Por intermédio desta, solicito que me envie cópia dos estudos baseados na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a seguir, pois estou acompanhando esses estudos com muita dedicação. Por outro lado, levo ao seu conhecimento que sou ouvinte dos programas da RTM há mais de 30 anos. Quero dizer que o programa Através da Bíblia, para mim, tem tido muito valor. Que Deus os abençoe. Querido irmão, querido ouvinte, muito obrigado por suas palavras de apoio e consideração. Obrigado também pelo seu interesse no programa, uma vez que você, depois de tantos anos, ainda os acompanha com fidelidade. Parabéns pelo seu interesse no desenvolvimento da sua vida cristã e da sua vida devocional. Essa prática tem sustentado muitos cristãos. Agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Agora, quanto ao seu pedido, como nós temos anunciado em outras ocasiões, como se trata de um material inédito que futuramente será publicado, ainda não nos é possível atendê-lo. Mas tão logo outras etapas do projeto se desenvolvam, lhe atenderemos o pedido com muita alegria. Compartilho com você e com todos os nossos ouvintes da alegria e do privilégio que temos tido de sermos usados por Deus para que cada vez mais a vontade do Senhor seja conhecida por todos, cristãos ou não cristãos. Deus tem interesse que o coloquemos, e somente Ele, em primeiro lugar em nossas vidas. Só Ele merece ocupar esse lugar que é só dele. Que todos nós possamos amar a Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e depois sim, darmos a devida prioridade às demais coisas. Por isso é que nós temos orado, e temos pedido também que você se torne um parceiro conosco das nossas orações que dirigimos a Deus, pedindo que Ele nos abençoe na preparação e apresentação de cada programa, na preparação e na produção de cada comentário. Nós temos pedido que o Senhor coloque a sua boa mão sobre esse projeto. E exatamente agora chegamos àquele momento de falarmos com Deus, agora especificamente sobre esse programa. Convido a todos vocês que nos ouvem agora a orar comigo. Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção recaia sobre a vida familiar, profissional, ministerial de cada um de nossos ouvintes e que o Senhor nos ajude sempre a testemunhar da Tua graça, do Teu maravilhoso amor, que o Senhor nos capacite a colocar em prática aquilo que nós vamos estudar agora. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer.
Querido amigo, hoje estamos com a tarefa de estudarmos capítulos 56 e 57 do livro do profeta Isaías e assim iniciamos a terceira e a última parte desse livro que temos denominado A Restauração, que vai incluir os capítulos 56, que vamos estudar hoje, até o 66, concluindo assim os nossos estudos, os estudos dessas profecias tão marcantes. Ao iniciarmos essa última parte do livro, é bom relembrarmos que na segunda parte, que denominamos a redenção, nos capítulos 40 e 55, nós vimos que, através do seu profeta, Deus estava prometendo ao seu povo que os livraria do exílio. Para isso, como dissemos anteriormente, Deus mostrou a inutilidade dos ídolos, mostrou também que as nações que não o consideravam como Deus único e Criador de todas as coisas, elas seriam julgadas e condenadas. Mas, naquela porção do livro, nos foi apresentada uma figura muito marcante, a figura do servo do Senhor, que seria usado por Deus para a execução dos seus bondosos planos para com seu povo. Entendemos também, a partir dos estudos e das nossas reflexões, que toda essa movimentação tinha como objetivo a restauração política e espiritual de Israel. Em toda essa parte, o livro desafia os ídolos e deuses pagãos a revelar um plano para a história, mostrando como ele foi implementado no passado e como seria executado no futuro. Mas, diante da inoperância desses ídolos, que são obras das mãos humanas, Deus então mostrou a abrangência do seu plano, que vinha desde a eternidade, se concretizava no presente e apontava para o futuro, demonstrando assim a sua soberania, o seu domínio, a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença marcante na vida do seu povo, conforme nós já vimos no capítulo 41, no capítulo 45, no capítulo 46 e no capítulo 48. Ao chegarmos então no capítulo 53, ainda naquela segunda parte, constatamos que esse servo do Senhor serviu como base para que o plano de redenção e restauração do povo fosse concretizado. O servo do Senhor entregou-se vicariamente por todos nós, possibilitando-nos uma nova etapa de vida. Assim também, profeticamente, a volta de Judá, retornando do exílio, era uma ação executada com base na doação espontânea do servo do Senhor. Ao concluirmos aquela segunda parte do livro, vimos nos capítulos 54 e 55 detalhes sobre a nossa redenção e a graça divina colocados à disposição de todos que crescem nas ações divinas. E agora, nesses capítulos que formam a última parte do livro, do capítulo 56 até o 66, nós vamos perceber que a mensagem profética é projetada para aqueles que retornaram ou que iriam retornar do exílio, pois muitos judeus, já envolvidos na vida babilônica, decidiram não mais voltar para Jerusalém. Então, dando sequência às últimas mensagens da segunda parte, nesses capítulos finais encontramos palavras de encorajamento, de estímulos a uma vida correta e séria, para que o retorno do exílio representasse não apenas um retorno físico à Palestina, mas sobretudo um retorno à vida de comunhão com Deus em santidade, fidelidade e compromisso. Nessa nova e inacreditável etapa, os judeus descrentes seriam surpreendidos ainda mais, não só com o retorno, mas com o alcance do grande amor de Deus. E diante desse quadro tão fantástico de um novo recomeço, o melhor título que encontro para esses capítulos 56 e 57 pode ser expresso com a seguinte frase: a abrangência da restauração divina. Eu repito, o título então para os capítulos 56 e 57 de Isaías é A Abrangência da Restauração Divina. Muito bem, começava agora então uma nova fase no relacionamento de Deus com seu povo. Era importante que nesse novo tempo as obrigações e deveres devessem ser muito bem respeitados e praticados com uma demonstração da aceitação da disciplina do exílio. Nesse novo tempo, pressupõe-se que Judá estaria convertido e restaurado às suas fronteiras, porém, teria que constatar que havia uma novidade no ar. Aqueles que anteriormente tinham sido excluídos e discriminados pelas anteriores gerações do povo de Deus, agora estariam desfrutando com o próprio povo de Deus das bênçãos divinas, da graça e da direção de Deus. Conforme nos demonstra Cardoso Pinto, quando no capítulo 54 se mostrou a necessidade de se alargar as tendas, certamente estava pressuposta a salvação de Iavé, que seria graciosamente estendida a todos quantos o buscassem. Você se lembra do capítulo 55, versículo 6. E nessa expansão da misericórdia de Deus, os gentios se tornariam, como de fato ocorreu, co-participantes das bênçãos da aliança, conforme verificaremos agora no capítulo 56. Por isso é possível percebermos que para estes capítulos que assinalam essa mudança tão especial, a melhor maneira de sintetizá-los se dá através da seguinte sentença: somente Deus pode restaurar com ampla abrangência todos os que respeitam sua aliança. Eu repito, esse é o princípio que temos então a partir dos capítulos 56 e 57, iniciando essa última etapa do livro de Isaías. Somente Deus pode restaurar com ampla abrangência todos os que respeitam a sua aliança. E nesse texto nós vamos encontrar cinco aspectos da abrangente restauração divina. O primeiro aspecto dessa abrangente restauração divina se vê na aceitação daqueles que anteriormente tinham sido excluídos. Versículos 1 a 8 do capítulo 56. Nesses versos, nós vamos encontrar uma mensagem que certamente causaria estranheza aos judeus mais conservadores. Por sua tradição, que infelizmente não era correta, os judeus sempre entenderam que os gentios não fariam parte do povo de Deus. Entenderam errado e agiam de modo errado. Eles foram escolhidos por Deus exatamente para proclamar as maravilhas de Deus aos outros povos, mas infelizmente eles não entenderam e não o fizeram. Os gentios então tinham receio de que ficassem sem oportunidade de pertencer ao povo de Deus. Veja só, em Deuteronômio 23, 4 a 7, a lei proibia a recepção dos amonitas e dos moabitas na congregação do povo de Deus. Os egípcios e os edomeus também não poderiam participar da comunhão do povo de Deus, conforme Deuteronômio 23, 8 e 9. Em Deuteronômio 23, 1, também os eunucos foram excluídos da congregação de Israel. Então é muito provável que havia judeus fiéis ao Senhor que foram obrigados a servir ricos e poderosos senhores pagãos enquanto se achavam no cativeiro. E assim, tiveram que se submeter contra a sua vontade a essa prática cruel, porém costumeira naqueles dias. Portanto, eles se tornaram eunucos. Então, certamente, esses que voltariam estavam preocupados com a sua situação. Porém, a palavra do Senhor era uma palavra abrangente, que incluía a todos que fossem sinceros de coração, fosse qual fosse a sua condição física, a sua condição exterior. O que Deus sempre valorizou e ainda valoriza hoje é a sinceridade do nosso coração. De acordo com o convite da graça divina que nós vimos no capítulo 55, e refletindo na prática o amor do Senhor, Isaías mostrou-se mais bondoso do que a própria letra da lei. E assim, aqueles que eram excluídos, gentios, eunucos, poderiam ter também a expectativa de retornarem com alegria para a terra prometida. O segundo aspecto da abrangente restauração divina se vê na convocação dos que são cegos e ignorantes. Capítulo 56, versículos 9 a 12. Nesses versos, nós temos algumas palavras simbólicas. Os animais selvagens, as bestas do campo e as feras do bosque são uma referência às nações. E o convite é para que essas nações tratem duramente o povo de Deus, pois os seus dirigentes, os seus líderes, aqueles que seriam os responsáveis pelo povo, estavam cegos, estavam surdos. Em vez de cuidarem do bem-estar do povo, eles passavam o tempo dormindo e tosquenejando. Eles procuravam o seu bem-estar, o seu divertimento, com bebedeiras e outras atividades contrárias às suas funções e responsabilidades. Mas, querido amigo, não é isso que nós vemos nos dias de hoje? Existem muitos líderes eclesiásticos, muitos obreiros que se auto-intitulam com bonitos nomes, com bonitos títulos, mas que desejam mesmo é usufruir daquilo que as ovelhas oferecem, pensando que estão dando para Deus, mas que muitas vezes caem nas mãos desses falsos líderes. Esses serão culpados diante do Senhor, e o povo que tem visto essas atitudes deve estar atento para não ser manipulado, para não ser manobrado por esses falsos pastores. Mas embora seja esse o quadro, há ainda uma esperança. Por quê? Porque como Deus é rico em perdoar esses perversos, deveriam deixar os seus maus caminhos, capítulo 55, versículo 7, e arrependidos deveriam voltar-se para o nosso Deus. Por isso, em terceiro lugar, um terceiro aspecto dessa abrangente restauração divina se vê na oportunidade dada aos idólatras orgulhosos. Capítulo 57, versículos 1 a 10. Nesses versículos, o profeta apresenta um contraste muito especial. Enquanto as pessoas de bem morrem e não são valorizadas, mas por fim encontram a paz, muitos outros vivem uma vida desafiadora, desafiando o Senhor, desenvolvendo práticas não aprovadas pelo Senhor. Para o profeta, esse é um fato alarmante. Enquanto os homens justos da comunidade vão perecendo, vão morrendo, os líderes religiosos não conseguem atinar para o significado dessa situação calamitosa. Eles não conseguiam considerar e entender como uma nação, voltando à terra prometida, poderia ser governada sem a presença desses homens sábios e justos em suas fileiras. O quadro, então, é marcante, pois os dirigentes oficiais do povo passavam a vida comendo e bebendo, dormindo e desprezando as admoestações dos verdadeiros mensageiros do Senhor. Eles preferiam dar ouvidos aos sacerdotes que procuravam agradar o seu espírito de egoísmo e de descompromisso para com Yahvé. A maneira como o profeta, orientado por Deus, os trata é muito contundente. Ele os chama de pecadores, mentirosos, raça de adúlteros e prostitutas. Nessa volta a Jerusalém, esses que adoravam os deuses pagãos, que adoravam os deuses da fertilidade, eles deveriam ser transformados. A restauração divina, querido amigo, exige uma mudança de atitude. Você tem adequado a sua vida à santidade do Senhor? O quarto aspecto da abrangente restauração divina se vê na promessa dada aos que confiam no Senhor. Isaías 57, 11, 12, 13. O profeta agora mostra a futilidade de se abandonar o Senhor e confiar nos ídolos. Era uma decisão muito delicada a ser tomada. O versículo 12 diz assim: eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Versículo 13: quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses, os ídolos, não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe, um sopro os fará desaparecer. Mas, e como é bom ouvir esse mas em muitas ocasiões na leitura da palavra de Deus, mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. o meu santo monte será deles. Sim, querido amigo, talvez até de um modo irônico, o profeta pede que os israelitas idólatras expliquem o seu louco procedimento. Essas adorações, essa submissão a que os idólatras se sujeitavam era inadmissível. Se quisessem voltar, se quisessem participar desse grande evento da restauração tão abrangente que o Senhor propunha, eles deveriam reconhecer que tinham abandonado a Deus e teriam que se humilhar. Por outro lado, para aqueles que confiavam em Deus, esses poderiam ficar tranquilos, poderiam ter alegria, poderiam ter segurança, pois eles herdariam a terra, herdariam o santo monte do Senhor. E o significado dessa frase é muito interessante. Eles poderiam ter a certeza de uma plena e marcante experiência de estar em comunhão e na presença de Deus. Habitar no santo monte do Senhor é usufruir da presença e da direção de Deus em nossas vidas. Querido amigo, você tem desfrutado dessa presença maravilhosa do Senhor? O quinto e último aspecto da abrangente restauração divina se vê na vivificação oferecida aos arrependidos. Os últimos versículos desse texto, capítulo 57, do versículo 14 até o versículo 21. O Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos dou novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre. Senão, morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira, eu até me afastei deles. Mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram seu próprio caminho. Eu tenho visto como eles agem, mas eu os curarei, e eu os guiarei, e eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Sim, querido amigo, num contraste marcante entre a severa repreensão e a condenação dos israelitas infiéis, nos versos anteriores, o profeta agora apresenta nesses versos as promessas da graça divina para todos os israelitas que se arrependessem e voltassem para o Senhor. Esta era a mesma chamada do amor compassivo do Senhor, já vista no capítulo 49, versículo 3, e que ainda nós verificaremos no capítulo 62, versículo 10. Deus estava preparando a sua salvação para receber aqueles que com espírito humilde, quebrantado, com coração contrito, o buscassem com sinceridade. Essa é a esperança que nós temos. Se Deus não tratasse com misericórdia o seu povo, todos seriam fulminados pela sua santidade. Mas porque Deus é santo e, ao mesmo tempo, perdoador e misericordioso, Ele abria a possibilidade do perdão e da misericórdia para todos que quisessem andar corretamente diante dEle. A todos Ele oferecia a sua paz, oferecia a quem estava perto e a quem estava longe. Ele oferecia cura e transformação completa. A todos os que eram maus, entretanto, e não tinham interesse em mudar, para eles, palavra do Senhor, não há paz. A paz de Deus, querido amigo, conforme diz Paulo, é para aqueles que estão justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo servo sofredor. Você já é uma pessoa justificada? Você já tem experimentado a paz do Senhor? Minha oração é que você possa entender que somente Deus pode restaurar com ampla abrangência todos os que respeitam a sua aliança. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.